Ora, viva muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 657. É a proposta habitual no serão de quinta-feira, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Visite-nos todo o nosso acervo disponível para escuta e para download, pelo menos os programas mais recentes estão na nossa página oficial. António, hoje arrancamos para uma grande conversa, uma pequena maratona, digamos. Há muito para conversar. Apresento o nosso convidado desta e das próximas semanas.
Boa noite, assim é, mas muito nos apraz, e principalmente, e é a nossa esperança que os e as ouvintes também apreciem e relevem a conversa nas próximas semanas com o Armando Norte. E o propósito e o pretexto foi o seu último trabalho de investigação, Intelectuais em Portugal na Idade Média, uma edição da Esfera dos Livros deste ano 2020. É um prazer e um gosto escutar e ouvir falar sobre o trabalho de investigação, o que é isso, a história, os campos de interesse, a afinação da metodologia. Tudo isto perpassa aqui de algumas figuras incontornáveis da Idade Média em Portugal, desde Santo António, e esse mesmo, Fernando Martins, conhecido por o nosso Santo António de Lisboa e de Pádua, e depois segue uma série de outros autores incontornáveis para a nossa cultura, homens que dedicaram a sua vida ao pensar e à escrita. Ficarão também outros temas para os próximos programas, como referimos. Aproveitem, é exemplar o trabalho de Armando Norte. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, claro, distanciamento físico, responsabilidade cívica, sempre acompanhados e acompanhadas de melhores leituras.
Armando Norte nasceu na Marinha Grande em 1974. É licenciado e doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na especialidade de História Medieval. É investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra. Integra ainda a direção da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais e a Comissão Científica da Rede Internacional Eloise, a European Network on Digital Academic History. Os seus principais tópicos de pesquisa são a história da cultura, a história das universidades e a história eclesiástica. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, quer nacionais, quer internacionais, além de livros editados, quer individualmente, quer em colaboração. Destacamos João XXI, o Papa Português, de 2015, e deste ano, Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, ambas as edições da Esfera dos Livros.
Boa noite, professor Armando Norte. Obrigado pelo nosso convite. Antes de avançar para esta conversa sobre este seu trabalho, e aproveitando a circunstância, que sentido faz hoje, sim ou não, neste mundo hipertecnológico, a questão que vem à volta e meia, o questionar das metodologias, o interesse do aparelho teórico e analítico das ciências humanas, até que ponto alinear as ciências humanas em contraponto àquilo que são as ciências duras, que é aquilo que é o referencial maior na atualidade, nesta pós-pós-modernidade, até que ponto é que isto faz sentido e depois como é que percebe a percepção e a sua sensibilidade com os alunos que chegam à escola, à sua escola, à faculdade. Qual a motivação, o desiderato que pretendem alcançar, ao fim e ao resto, porque é que eles e elas estão na Faculdade de Letras e depois também no domínio ou no departamento ou na área da História?
Desde já, bom dia. Aliás, devo começar por agradecer o amável convite e sobretudo, as generosas palavras que deixou em relação ao livro. São, francamente, elogiosas e é um gosto ouvir, pelo menos ter junto de um leitor e de um leitor ávido, como parece ser o caso, ter esse impacto. Dito isto, me parece da mais elementar obrigação. Entrando então já mais diretamente nas questões que me colocou, o papel das humanidades, nomeadamente, eu devo dizer que é comum este tipo de reflexão, este tipo de questionamento, e de facto é do conhecimento mais ou menos público, inclusivamente do ponto de vista das políticas de educação e do ensino superior, tem havido cada vez mais uma aposta nas ciências ditas exatas ou duras, como lhe chamou, e nomeadamente nas ciências aplicadas, o que é louvável, mas que geralmente encontra o seu contraposto num desinvestimento nas disciplinas de caráter mais das ciências sociais e das humanidades, como é o caso da história. Eu geralmente tendo a pensar que, de facto, as ciências aplicadas são aquilo que uma sociedade faz, mas as humanidades são, em boa verdade, aquilo que a humanidade e a sociedade em cada momento é, e no sentido em que nós não nos podemos pensar sem uma memória, sem uma história, à semelhança do que um indivíduo sem memória é um indivíduo amnésico, e nesse sentido é alguém que não tem conhecimento de si próprio. Não tendo um conhecimento de si próprio nem do seu passado, dificilmente pode projetar-se enquanto entidade total, se lhe quisermos chamar assim. E, portanto, acho que, de facto, deveria haver, pode ser também já um problema de viés, é obviamente que vindo do campo das humanidades, se calhar tendo a ser muito mais favorável, mas que deveria haver um reinvestimento maior nas humanidades. Até porque as humanidades, para além desse lado, dessa componente mais definidora daquilo que é uma entidade, neste caso coletiva, são também uma forma mais aberta de pensar o mundo, na medida em que não estamos tão tolhidos por campos como o que acontece neste momento na maior parte das disciplinas que são hiperespecializados. Não quer dizer que não haja também uma tendência, de certa maneira, pelo menos em teses e em doutoramentos, para fazer estudos mais circunstanciados, mas a verdade é que as ciências sociais e humanidades, por definição, são mais dadas a uma abertura e a uma interlocução com o mundo, do que são propriamente, ou pelo menos mais aberta. Não quero aqui também ser injusto, porque as ciências exatas têm o seu papel e no caso das ciências aplicadas, no momento em que vivemos, em que a medicina, por exemplo, será essencial para ultrapassarmos esta crise atual, tem obviamente o seu papel, tem um papel que é de altíssima importância. O que me parece menos feliz é o desequilíbrio que por vezes há entre a valorização de algumas ferramentas em detrimento de outras e uma sociedade que se afirma cada vez mais tecnocrática e menos humanista. Portanto, é a minha posição de princípio para responder ao alineado da sua questão. Em relação à linha B, que tem a ver com o ingresso dos novos alunos na faculdade, ou em faculdades como a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde eu neste momento asseguro alguma distribuição de serviço docente, algum serviço docente.
Quem diz na sua escola, também diz na Universidade do Minho,
Sim,
também tem um curso de história.
exatamente, estava a extrapolar, estava precisamente a dizer
Exato,
que
exato,
não é um
claro,
exclusivo
claro.
da Faculdade de Letras,
E
era
no
exatamente
Porto, e
isso.
Coimbra, e por aí abaixo, não é? Quer dizer,
Felizmente ainda vamos tendo alguns cursos dispersos pelas principais universidades do país e nesse sentido eu acho que estamos perante uma heterogeneidade de opções, desde alunos que têm muito vincadas em si as suas opções, ou porque lhes foram colocadas desde muito novas, ou porque sentiram esse apelo, no caso da história, por exemplo. Muitas vezes até relacionadas com um certo imaginário que pode ou depois não ter alguma colagem com o real, mas também existirá no polo oposto pessoas que se regem, alunos que se regem muitas vezes por questões mais ou menos aritméticas, que, onde é que se conseguirá entrar com maior ou menor facilidade, e portanto fazem uma análise um bocadinho mais pragmática das suas probabilidades, o que também não é censurável, mas chegam nesse sentido um bocadinho mais na retaguarda. E portanto há um trabalho que é um trabalho importante e que é sempre difícil de fazer, que é o de harmonizar, de colocar numa mesma plataforma esta panóplia de alunos e de interesses e procurar a partir daí estabelecer um denominador comum, de onde se possa avançar com todas as pessoas e alunos igualmente motivados, ou pelo menos já transposto um certo fosso à partida que é evidente que existe.
E aproveitando ainda, e ficaremos aqui, se quisermos, o segundo tópico ainda direcionado para esta pequena reflexão introdutória que estamos fazendo, até que ponto é que, e aí vou socorrer-me da sua ajuda, ou pelo menos daquilo que eu conheço, até que ponto é que se torna viva ou não esta discussão, ou esta discussão, ou esta reflexão, não é bem discussão, porque parece-me que é mais a nível institucional, ou seja, os corpos dirigentes das universidades, embora alguns teóricos tenham refletido sobre esta questão, até que ponto é que, por exemplo, este tipo de interrogações, se quisermos, por um lado, não vamos daqui nem de uma forma irónica, nem depreciativa, olhar para a reflexão que o professor Boaventura de Sousa Santos fez há uns anos atrás sobre o exercício crítico sobre as ciências e depois mais tarde avança para um campo teórico que é as famosas epistemologias do Sul, mas aquilo que me interessa é a reflexão feita, penso, por dois professores da sua escola, da Faculdade de Letras, o professor Miguel Taman e o professor António Feijó. A proposta que eles fizeram há uns 3 anos atrás sobre aquilo que deverá ser o ensino superior. É uma mescla de reflexão liberal sobre a universidade, a resposta que a universidade tem que obrigatoriamente dar e essa reflexão deles depois, desses dois professores, entronca naquilo que é, em concreto, ironia das ironias, a Faculdade de Letras de Lisboa acaba por criar um curso designado por Estudos Gerais, penso que é assim,
Sim.
onde neste curso há um arco, se quisermos, curricular, que vai desde as humanidades até às ciências. Até que ponto é que isto será uma resposta, uma tentativa de encontrar um outro caminho sem ser enviesado, ou, como diz o povo às vezes, quando a esmola é grande, o povo desconfia. Ou seja, esta componente curricular abrangente e de banda larga desta licenciatura responde, não responde, tem sido satisfatório ou não? Qual é, vamos lá, ao fim e ao resto daquilo, porque está mesmo dentro do campo de trabalho, qual é a sua impressão sobre esta pequena discussão, se quisermos, ou pelo menos este refletir sobre isto que agora lhe acabei de enunciar?
É uma questão interessante, devo dizer, e é uma questão que não tem passado ao lado de pessoas que estão mais envolvidas na vida da própria instituição. E eu creio que tanto o professor Miguel Taman é o diretor em funções da Faculdade de Letra e o professor António Feijó tem neste momento responsabilidades ao nível da reitoria da própria universidade. E foi o antecessor na direção da Faculdade de Letras, enquanto diretor, portanto, são pessoas que conhecem bem a instituição, e a sua visão, até pelos próprios percursos individuais, é muito marcada pela visão anglo-saxónica,
Isso.
das universidades. Ambos, estudaram no exterior, têm percursos no exterior antes de terem de regressar a Portugal fazer a sua atividade docente e agora diretiva, e esta ideia do estudo geral terá, como qualquer ideia, acho eu, os seus méritos e os seus deméritos. A questão será aqui uma questão de peso-benefício. Devo dizer que eu, muito francamente, estou dividido. Para já, e não querendo antecipar demasiado aquilo que depois será o objeto da discussão, há uma ideia de que a própria nomenclatura das disciplinas tem, que é a ideia de estudos gerais, que tem muito a ver com aquilo que as universidades eram no início. A universidade definiu-se, inclusivamente, do ponto de vista do seu nome, ela aparece com duas designações, universitas, muito ligada à ideia dessa visão mais global das ciências, e depois com uma designação de estudo geral, mais vocacionada para aquilo que é enquanto entidade orgânica e não tanto do ponto de vista conceptual. Mas fazendo este parênteses, eu parece-me que a proposta dos estudos gerais, para já, em nada substitui aquilo que são disciplinas e cursos mais tradicionais, portanto,
Mais
ela não.
canónicos, se quisermos,
Sim,
mais
mais
canónico
canónico,
naquela
sim.
tradução.
Nessa medida, ela não está, pelo menos não é esse, ou não parece ser esse o movimento, não está a ser uma substituição de uma determinada forma de abordar as ciências, está aparentemente a dar uma alternativa. E essa alternativa passa por oferecer um maior campo de escolhas aos alunos, que, como digo, para retomar a linha que estava há bocadinho a dizer, basicamente, é que nas universidades anglo-saxónicas há muito aquela ideia das majors e das minors, que é, no fundo, um tronco principal e depois uma série de ramificações que, a partir do tronco principal, se podem fazer e que, em última instância, podem permitir a um determinado aluno construir o seu próprio currículo quase ad hominem, quase pessoal, no sentido de conceber um curso que se ajuste em boa rigor aos seus próprios interesses. Isto tem um lado, se calhar, bastante interessante para quem chegue à universidade com uma ideia muito clara, e provavelmente, se calhar, não é a maior parte dos
Dos
alunos,
alunos, claro.
mas poderá também produzir uma certa entropia quando essa limpidez não é tão grande. E, portanto, de eu dizer que tenho alguns aspectos, eu acho interessante a possibilidade de o aluno fazer algumas escolhas, e cada pessoa terá facetas muito diferentes e, portanto, uma oferta demasiado fechada do ensino pode ser um bocadinho, estou a tentar escolher a melhor palavra, hermética, no sentido em que não dá grandes linhas de fuga para outras alternativas. Fazer um curso que seja absolutamente aberto na sua concepção, também não estou certo de que seja um melhor modelo, na medida em que eu acho que é, pelo menos, importante criar uma estrutura vertebral para que o aluno, depois, então, melhor conhecedor e, eventualmente, num estágio mais avançado, possa depois tomar decisões mais informadas, diria. Portanto, acho que tem, não querendo fugir à pergunta, nem tentando ser de conciliar aqui.
Politicamente correto, não é? Quer dizer,
Sim,
aquela.
não é de facto essa a intenção.
Nem eu estava interessado em provocar algum desconforto, era mais
Sim,
para quem
mas
está de
muito bem,
fora,
tudo bem.
porque
E
passa
acho que é um
por.
tema muito, muito pertinente. Até porque depois, a par disso, vem um conjunto de outras opções que têm a ver com valorizar mais a docência ou mais a investigação no interior da universidade, que papel é que deve ser atribuído a cada uma destas componentes. Portanto, há uma série de ramificações que vale a pena explorar a partir desta primeira discussão, que se pode gerar. Acho que o assunto não está resolvido do ponto de vista de um consenso, acho que há posições diferentes dentro da própria instituição, e essas, curiosamente, essas posições variam também muito a partir do ponto de partida em que são expressas, isto é, as pessoas dentro da universidade são mais comprometidas com a investigação e as pessoas, peço desculpa, que são mais comprometidas com a ciência, tendem a, provavelmente, a pensar em termos um bocadinho diferentes quando observam esse mesmo, essa mesma solução que está a ser preconizada. Agora, acho que há um lado também de experimentalismo, nisso, que não é necessariamente mau, perceber até que ponto é que testar para uma realidade que não é tradicionalmente a nossa, opções que são importadas e que podem ter algumas virtualidades.
Claro que o professor Armando Norte não é nem representa aqui o professor Miguel Tamman, nem o professor
Não, não,
António
não, não.
Feijó, nem nada que o pareça, porque
Venho
pronto,
aqui
é
apenas
só.
exprimir
Exato,
a minha
exato.
opinião
Foi
na
só a
presença do professor.
circunstância, é circunstancial, porque eu li atentamente o pequeno ensaio que foi publicado pelos dois autores e outras reflexões que aparecem nos jornais portugueses de dimensão nacional. Já agora, pela primeira vez, encontro alguém que está, não é com a mão na massa, mas pertence ao corpus desta Faculdade de Letras de Lisboa. Já agora, porque a Universidade do Minho tem curso, a Faculdade de Letras do Porto, Coimbra, todos têm os cursos à volta disto. Já agora, de alguém que está por dentro, que poderá eventualmente ou tem uma elucidação mais concreta ou baseada naquilo que chamam muitas vezes o nosso Fernão Lopes, ver claramente visto, olhei, manuseei, estudei e, portanto, transmiti aquilo que vi. E é servindo-nos um pouco de duas questões que estão aqui no seu livro, quer os estudos gerais, quer o próprio Fernão Lopes, já agora aproveitar a circunstância.
Sim,
Mas
já agora, se me permite, e talvez eu devesse ter começado por aí, mas eu devo fazer também uma declaração de interesses que é importante para perceber a maneira como estas palavras foram ditas e como elas devem ser recebidas. Eu, neste momento, tenho efetivamente distribuição de serviço docente dentro da Faculdade de Letras, mas o meu vínculo é com a Fundação para a Ciência
sim,
e a Tecnologia, exatamente.
FCT, pá.
E é na condição de
Claro.
investigador pós-doutorado que estou a
Claro.
ser chamado a
A
assegurar já há
trabalho,
cerca de
pois.
3 anos, várias cadeiras no interior da academia. Mas também acho que é importante sublinhar este aspecto para que toda a gente perceba exatamente qual é
Claro, claro.
o meu ponto de partida para aflorar estas questões.
Mas tem olhos, vê e lê e sabe e
Tento estar atento, sim,
claro, claro.
que é do meu maior interesse.
Vamos à nossa conversa, os
Diga.
intelectuais em Portugal na Idade Média. O livro Charneira é sempre este livro que é chamado para estas discussões, de 1957, de Jacques Le Goff, Os Intelectuais, que teve edição em Portugal em 1973, pelo Estúdio Escor e depois mais tarde reeditado, penso eu, numa coleção da Gradiva, Trajetos, uma reedição novamente em Portugal e depois um livro, um ensaio, um estudo de Maria Teresa Brocchieri, o intelectual, naquele livro, penso eu, O Homem Medieval, que foi editado em Portugal pela Presença, penso eu,
É a presença, exatamente.
que
É
não deve.
uma coleção
Exatamente,
de
o homem.
várias épocas e
Exato,
sim.
o homem renascentista, o homem do Renascimento, o homem por aí.
Exatamente.
Portanto, a partir daqui há uma espécie de tirar o véu ou um mundo demasiado, não era opaco, mas vamos lá, espartilhado por sensações de existir, mas o campo teórico ainda não tinha sido estabelecido. Isto é importante para si, diz de uma forma, vamos lá, honesta e desassombrada, até que ponto é que foi quase que uma epifania quando lê este livro de Jacques Le Goff. Porque é que os campos, a partir daqui, as águas se separaram, ou por outra, as águas escuras e cinzentas tornaram-se transparentes? De que modo é que isto é importante e a partir daqui temos lançada a nossa viagem à volta dos intelectuais portugueses.
Sim, fez algumas referências importantes àquilo que foram o que foi um impulso para este livro e que tinha sido em primeira instância o meu impulso para a minha tese de doutoramento. Efetivamente, há bocadinho falávamos em circunstâncias mais ou menos canónicas. A minha chegada à história não é propriamente canónica, é já Vou fazer aqui, se calhar, um excurso, mas que é importante para chegar ao ponto. Eu cheguei à história, como digo, um pouco tardiamente. A minha primeira licenciatura, não é sequer a minha primeira licenciatura, a minha primeira licenciatura, uma licenciatura em gestão, que nem de propósito, é como diz, as conversas estão como as cerejas, nem de propósito. Tem muito a ver com uma chegada ao ensino superior em que a minha maturidade intelectual, provavelmente, se calhar não era a mais indicada e com opções que na altura em que eu estudei no ensino secundário obrigavam a que fossem feitas numa altura muito prematura da vida, tomadas certas decisões, que depois condicionavam demasiado o futuro imediato. Isto é, quando cheguei ao nono ano, tive que tomar uma decisão sobre ir para aquilo que era a área D na altura ou para a área C, que era basicamente a distinção entre as humanidades e as economias, e na altura, com menor consciência daquilo que deveria, optei pela economia e, portanto, fiz esse trajeto. E era um trajeto que depois não era facilmente reversível, porque o ensino, tal como estava construído, implicava regredir 3 ou 4 anos, se quisesse tomar uma outra via, que se calhar já era mais evidente para mim quando cheguei ao 12º. E, portanto, o que eu fiz foi, não deve ser muito diferente de muitas pessoas que passam por estes trajetos, foi uma espécie de fuga para a frente, em que ingressei num curso de gestão e concluí o curso de gestão. Tive, inclusivamente, alguns anos ligados à informática de gestão e não estava propriamente realizado com o que fazia então, e portanto fui à procura na história, não tanto de uma nova alternativa ou de uma nova saída profissional, mas de uma forma de estar mais intelectualmente estimulado e em contacto com interesses que já eram claramente os meus e que não me realizavam propriamente na prática do meu dia a dia. E depois as circunstâncias foram-se construindo, a ideia do homem e das suas circunstâncias, que estamos sempre a chamar para cima da mesa, tem algum fundo de verdade, não? Os lugares comuns geralmente têm um fundo de verdade, e portanto desenvolvi a par o meu trabalho na altura e a licenciatura em História. Fui muito marcado por um professor com quem depois, mais tarde, acabei por realizar a minha tese de doutoramento, e que me é uma pessoa muito querida e próxima, que é o professor Hermenegildo Fernandes, precisamente da Faculdade de Letras, que me deu uma cadeira de História da Cultura Medieval. E a partir daí eu comecei a definir melhor aquilo que seriam os meus interesses futuros. A ideia do imaginário medieval por si já me era atrativa, e a passagem por essa cadeira e por esse professor foi importante. E dá-se o caso de, no final do segundo ano, na altura o curso ainda tinha 4 anos, fiz uma pequenina viagem iniciática, daquelas que se faziam muito na altura, de fazer interrails e pôr a mochila às costas, e como o peso na mochila não podia ser muito grande, coloquei nessa altura os dois livros que te falou precisamente, que não são extraordinariamente volumosos. Os Intelectuais da Idade Média é uma pequenina edição, é quase um opúsculo, um livro muito, muito pequeno. E tanto esse como o próprio
Homem medieval.
Homem Medieval também não é uma obra de. É uma obra de fulgor, em certo sentido, mas não é uma obra pesada, ou volumosa, e portanto eram objetos facilmente transportáveis numa viagem que se previa longa. E, portanto,
250 páginas à volta disso, mais ou menos, não é?
sim. E o outro ainda menos, o Intelectual
Pois.
na Idade Média, e acompanharam-me nessa altura. Quando o percurso foi bastante marcante, essa leitura, e no decorrer do restante tempo da licenciatura, peço desculpa se este parênteses está a ser demasiado
Não,
grande,
esteja à vontade, não
mas
há.
pronto, era só para ser claro. E quando eu concluo a licenciatura, de facto já tenho uma visão diferente. Já percebo que, até porque as próprias notas já permitiam concorrer com êxito às tais bolsas e subsídios distribuídos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e decidi mudar de vida, ou pelo menos fazer um hiato e procurar na história um sítio onde me sentisse mais motivado. E é então aí que defino o que vai ser a minha tese de doutoramento e foi fundador a leitura dos intelectuais na Idade Média. Na altura acabei por optar por uma nomenclatura diferente, até chamou-se Letrados e Cultura Letrada nos séculos XII e XIII, é disso que se trata. E foi uma história de sucesso, creio eu, pelo menos do ponto de vista daquilo que é hoje o meu olhar sobre a tese. Por vezes olhamos para trás e há de facto artigos, teses, estudos, teorias que nos satisfazem mais ou menos. No caso da tese de doutoramento, ainda hoje, passado já alguns anos, cerca de 7 anos em relação à data de conclusão, vejo que tem algum interesse do ponto de vista historiográfico, porque propôs-se fazer uma espécie de síntese em relação ao mundo da alta cultura na Idade Média em Portugal, porque o que havia era um conjunto de estudos avulsos, dispersos, mas que não tinham essa tomada mais abrangente, esse quadro maior, uma espécie de lupa que olhasse de uma altura maior para estudos mais ou menos microscópicos que tinham sido feitos.
Em França havia uma dança e outra em Valladolid. Em França havia uma dança e outra em Valladolid. Que queres tu, ó conde, conde, que queres aqui? Tu ouves por ver a dança, ouves por me ver a mim. Não venho por ver a dança que outra mais corpo já vi. Venho por ver o teu corpo tão gigante, tão gentil. Leva-me daqui, ó conde, conde, leva-me daqui. Tenho medo ao teu marido que me mate já ali. O conde, longe estarás daqui. Lá no meio do caminho, o seu marido vinha ali. Que levas aí, ó conde, conde, que levas aí? Levo uma pastorinha que achei a dormir para ali. E estando nesta razão, escarrida do chapelim. Chapolinho, conde, dinheiro custou-me a mim. Leva-te por esta noite, amanhã traz-me lá aqui. Levou a nós de maio, trouxera no mês de abril. Levar ele vazia, trouxera para Paris. Vazia, trouxera para Paris.
Para quem está de fora e olha para estas questões, duas ou três notas poderão avançar aquilo que eu lhe quero fazer. A primeira é: até que ponto é que estabelece num plano temporal ou diacrónico o século XII e XIII, quando... Isto agora sou eu a refletir ou a pensar em voz alta, até que ponto é que se poderá considerar ou não, não vou atirar ou lançar aqui o papel, por exemplo, de Santo Agostinho, porque é um filósofo, um pensador, um doutor da Igreja, e quem diz ele diz outros, De qualquer das formas, aqueles homens, mesmo por questões de heterodoxia e até heresia, quando confrontaram, vamos lá, o dogma estabelecido pela própria Igreja Católica, ou neste caso o cristianismo, com questões que muitas delas ressaltavam do plano do pensar. Uhum. Os vários concílios dos séculos iniciais, ainda da transição do Império Romano, ou aquilo que se considera a Baixa Idade Média, ou a Alta Idade Média, o início, o caminhar, isto por um lado. Por outro lado, também, a difusão ou não da cultura, independentemente do seu primitivismo, o papel dos copistas a quando do Império Carolíngio, se quisermos, por um lado, e também, já agora, a questão que é estabelecida, ou pelo menos estudada por um professor inglês, Norman Cohen, até que ponto é que aqueles visionários milenaristas estão fora, vamos lá, desta mesa central que é a reflexão sobre, são aquelas migalhas que caem da mesa ao fim e ao resto, usando uma espécie de analogia hoje muito em moda, mas até que ponto é que o papel destes homens e mulheres da transição para o ano 1000 podem, muitos deles, ou aquilo ressaltava só de um caráter emotivo, voluntarista, o sentido apocalíptico dos tempos, isto por um lado, e por outro lado é mesmo um asterisco, porque mais adiante iremos falar disso, o Santo António não entra nas considerações, por exemplo, do professor João Marques, entretanto falecido, da Faculdade de Letras do Porto, quando ele, estudando a paranética, afina o seu campo para aquilo que é o século XVI, XVII, dos grandes sermonistas, percebe-se a ideia, portugueses, e não alarga o campo até contemplar Fernando Martins.
Uhum. Eu devo dizer que todos os nomes e correntes a que aludiu têm no seu interior profundos eruditos, alguns verdadeiramente centrais para a história da Idade Média. Dito isto, e isso talvez tenha sido a única coisa que eu acho que deixei por dizer no ponto de há pouco, na questão de há pouco, o que eu procurei fazer neste livro foi não imitar aquilo que tinha sido já tão bem feito por Legoff, mas fazer um afunilamento para a realidade portuguesa. E nesse sentido, a escolha dos meus vetores coloca imediatamente dentro do século XII, e como era para ser na Idade Média, fecharia grosseiramente, com tudo que isto tem de artificialidade, as periodizações que usamos na Idade Média, ou para classificar a Idade Média, mas o meu eixo, a minha janela cronológica, centrou-se necessariamente naquilo que são os tempos de Portugal, portanto, recuando aos tempos da Fundação, e dentro daquilo que foi a medievalidade portuguesa. E, portanto, isso explica, pelo menos em certo sentido, porque é que há alguns dos nomes que referiu que não têm presença, ou por outra, têm uma presença, mas essa presença não é invocada em letras maiores, em letras menores. Uhum. Porque depois, um dos aspectos que eu procurei trazer para cima da mesa foi a questão da produção de intelectual de alguns destes homens e quais eram os... qual era o cânone livresco que eles recorriam. Uhum. E para qualquer destes homens, ou pelo menos para a maioria deles, como para a cultura da Idade Média em Portugal, todas as correntes que invocou, elas estão presentes na medida em que são conhecidas, são suficientemente tratadas e algumas até em profundidade. A primeira patrística, os primeiros padres da Igreja, que servem para definir aquilo que depois vai ser a ortodoxia da Igreja face a algumas heresias que pouco a pouco vão aparecendo e que vão ser excluídas pela Igreja dominante. A presença dos carolíngios, por exemplo, é muito sentida quando se olha para o espólio literário das principais abadias e conventos portugueses da Idade Média, nomeadamente Santa Maria de Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra, onde há uma grande presença de autores carolíngios, e mesmo autores pagãos, que seriam mais ou menos insuspeitos, pelo menos para quem não esteja mais familiarizado com estes assuntos, aparecem sem quaisquer problemas a conviverem lado a lado com autores cristãos. Portanto, disse com razão que são nomes importantes. Já é mais questionável a tal questão de lhes atribuir o epíteto de intelectuais, no sentido em que o Lugoff lhes dá, que eu procurei chamar a mim, que esse está ligado com a emergência das primeiras universidades, com o aparecimento de uma sociedade, ocorreu o aparecimento, melhor dizendo, de uma sociedade que é predominantemente urbana, que está muito ligada às corporações nascentes, e é isto que a universidade é nos seus inícios e que continua ainda a ser hoje, pois uma corporação.
A questão é essa, que atravessa o tempo até mil anos, até à atualidade, quase.
Exatamente, exatamente. Uma das referências que eu faço geralmente aos meus alunos de História da Idade Média é exatamente dizer isso. Há um lado mais obscurantista, que geralmente é atribuído à Idade Média, e uma das primeiras maneiras que tenho para desconstruir esse argumento é dizer que provavelmente, não é? Com toda a segurança, a instituição que mais contribuiu para o progresso e para a divulgação do conhecimento e que tem 800 anos de história foi uma criação medieval, e foi a universidade, e que se mantém, que repare-se, com todas as devidas distâncias ligadas ao progresso científico, que se mantém no essencial muito semelhante àquilo que era nas suas origens. A existência de um corpo bem definido de tópicos, a existência de relação entre mestres e discípulos.
Os rituais, até os rituais, não é? Os rituais.
Os próprios rituais, a existência de exames, no final, a forma que esses exames acabam por tomar, com um júri, com uma lectio, que era, em termos da escolástica, a fase da leitura, e a disputácio, que é aquilo que corresponde depois à defesa da tese.
A argumentação e a defesa, pois.
Sim, mantém-se também sem grandes diferenças. O próprio vestuário, que marca claramente uma diferença do ponto de vista de estatuto e do ponto de vista da função social em relação a outras feições da sociedade. Portanto, muito disso se mantém. Aliás, é um dos aspectos que é uma grande vantagem, se calhar também uma grande desvantagem das instituições mais pesadas como a própria Igreja, que é a maneira às vezes um pouco lenta e pesada como pode evoluir, no sentido em que é difícil fazer avançar corpos muito pesados, não é? E esse lado conservador dá estabilidade e autoritas às instituições, mas ao mesmo tempo retira-lhes alguma resposta imediata face aos ares do tempo. Mas já me estou novamente a afastar. E faltava-me, em relação àquilo que evidenciou, fazer uma referência em relação à parenética do Santo António. De facto, há dois momentos em que percorrem largamente a Idade Média. E a parenética é uma constante na Idade Média. No fundo, a parenética é uma forma de literatura que é um apanágio exclusivo da Igreja. Ela surge com a Igreja, não existe nada semelhante. O que existia de mais próximo no mundo clássico tem a ver com a parte da retórica.
A retórica clássica, ou greco, mais latina do que greco, mas a retórica.
Sim, exatamente. A retórica tem... A parenética é também retórica, no sentido em que aspira à arte de convencer, persuadir. O que a parenética pretende é pretende dois fins, basicamente. Um é trazer até si pessoas que estão afastadas da Igreja, portanto, a ação de conversão. E depois tem um segundo momento que é a modulação de comportamentos, que é não apenas trazer para dentro da igreja aquilo que já está dentro da igreja, mas procurar que quem está dentro da igreja se comporte de acordo com os valores eclesiásticos. Portanto, aprendete que é importante, de facto, em Portugal, Padre António Vieira geralmente é epítome disso, não é? É o grande autor de sermões, mas a verdade é que do ponto de vista do pioneirismo, há logo no princípio da Idade Média em Portugal dois nomes que são importantes. Um é Santo António, o outro é Frei Paio de Coimbra, que, menos conhecido também, é um pregador importante, portanto escreve sermões. E no caso de Santo António, a sua parnética, para já uma parnética bastante intelectualizada, no sentido em que é um bom conhecedor, um fundo conhecedor
da Bíblia, da Bíblia, dos seus livros, dos livros que a compõem, nomeadamente até do Antigo Testamento.
Exatamente, e não só,
pois,
e
claro,
também da própria, das próprias filiações eclesiásticas dos diferentes autores, porque ele passa precisamente por dois mosteiros importantes, duas instituições importantes no período. Primeiro São Vicente de Fora e depois Santa Cruz de Coimbra, onde contacta com nomes grandes da Igreja e onde vai beber nesses autores e vai utilizá-los na composição das suas parnéticas. Portanto, ele tem esse conhecimento a priorístico que lhe permite fazer sermões que, mais até do que um lado prático de conversão no terreno, tem uma outra dimensão, que é construírem-se como uma espécie de manuais. Esses sim que vão ser utilizados por pregadores no terreno, onde dá os grandes tópicos da pregação. Ele basicamente dá uma espécie de catálogo colhido na Bíblia, colhido nos grandes nomes dos eclesiásticos anteriores e contemporâneos, e a partir daí vai dar um manancial de temas.
É quase o ABC da homilética.
Sim, sim, é uma boa maneira de pôr a coisa. Que podem ser de tão vastos e de tão ricos, podem ser utilizados em vários contextos. Porque a ideia da pregação é não só fazer uma pregação cega, mas é uma pregação que tem em conta o público que vai receber a pregação. Portanto, este lado de ajustar a pregação ao público é também consoante os tópicos, e há tópicos a que algumas populações reagirão melhor do que outras, consoante a sua presença espacial, consoante o complexo que as rodeia, o complexo social que as rodeia. Portanto, e depois há um, sem me querer adiantar muito algumas questões que provavelmente irá colocar, mas no lado de Santo António há um papel absolutamente decisivo que ele tem dentro da ordem franciscana, que é de trazer a intelectualidade para dentro da ordem, e o líder,
o fundador
não é um grande subscritor.
Nunca o preocupou, passe a expressão. Não foi preocupação maior de Francisco de Assis, nem nada que o parecesse.
Afastou-se bastante. O São Francisco de Assis era alguém que valorizava muito a espiritualidade e via em tudo o que tivesse uma componente material, uma diversão em relação a essa concentração que devia ser
a essência da
essência do proselitismo da ação cristã, não é?
Do proselitismo cristão, ao fim e ao resto, quase.
Sim, sim. E via, portanto, no livro, enquanto objeto material, um problema essa visão muito panteísta do mundo, em que só importavam as coisas do mundo natural e não a produção do homem. E Santo António consegue introduzir numa obra, por obra estou a falar na obra franciscana, consegue introduzir no ideário franciscano uma ideia do interesse da pregação, até porque para que uma ideia seja conhecida, ela tem que ser difundida.
Já que estamos em Santo António, até que ponto é que a formação inicial agostiniana, penso eu, lhe foi importante para ele ficar ou ter a consciência do horizonte aberto para a sua atividade?
Foi bastante. Direi que foi a pedra onde ele basicamente vai ancorar
a pedra angular, a pedra angular onde ele
vai ancorar todo o seu edifício doutrinário. Porque a passagem pelos tais dois mosteiros que referi há pouco, quer um quer outro, quer São Vicente de Fora em Lisboa, quer Santa Cruz de Coimbra, conheceu por esta ordem, são fundações de cornos regrantes, precisamente Santo Agostinho. O que é que isto significa? Significa que os mosteiros, para se organizarem, tinham ao seu dispor um conjunto de regras. Os cornos regrantes vão beber essas regras a Santo Agostinho, como, por exemplo, os beneditinos vão beber a São Bento. No caso dos regrantes de Santo Agostinho, é nas leituras do patriarca da Igreja Ocidental cartaginês, não é? Ele vive em Cartago, em Ipo, mais Ipo, que em Cartago, vive numa cidade do norte da África, é durante toda a Idade Média, até o aparecimento de Aristóteles, que é reintroduzido nos séculos XII e XIII, no espaço da cristandade, pelo menos numa parte da obra, é de longe a figura central do pensamento e da reflexão doutrinárias. É Santo Agostinho que, durante muitos séculos, serve para edificar toda a doutrina da Igreja, é a principal figura mentora. E Santo Agostinho tinha, desde logo, uma visão, que é uma visão, aí sim, bastante intelectualizada, porque também ele era um profundo erudito, e tem uma espécie de... vou colocar com todas as aspas, complacência com o mundo terreno, que, por exemplo, não encontramos a São Francisco, que é muito mais radical na sua abordagem ao homem. Santo Agostinho começa por ser alguém que, inclusivamente, está muito afastado da Igreja. Ele depois acaba por ter também ele a sua estrada de Damasco ao Rio. Santo Ambrósio, um discurso de Santo Ambrósio, que é um grande retórico, e converte-se, mas é alguém que nunca renega inteiramente o seu passado mais pagão, e portanto essa sensibilidade para o mundo do terreno e da vida é maior.
Final do programa número 657. Hoje transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com Armando Norte. Conversa a propósito da edição, há pouco tempo via Esfera dos Livros, do ensaio Os Intelectuais em Portugal na Idade Média. Nós regressamos na próxima semana com mais desta conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Música.